Angola foi eleita no passado dia 16 de outubro como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período 2015-2016, conseguindo 190 dos 193 votos possíveis dos membros da Assembleia Geral. Angola substitui o Ruanda, cujo mandato de 2 anos termina no dia 31 de dezembro. As reações internas e externas sobre esta eleição continuam a dominar a atualidade, maioria das quais consideram como uma vitória diplomática do governo de José Eduardo dos Santos. Ainda assim, alguns círculos da oposição afirmam que esta eleição não vai alterar a política interna do governo, mas defendem que Angola está mais exposta à observação da comunidade internacional e por isso terá necessariamente de mudar alguns aspectos que têm a ver com as liberdades fundamentais. Recentemente, o embaixador angolano em Portugal, José Marcos Barrica, denunciou aquilo que considera tratar-se de existência de círculos portugueses que têm como missão apenas fazer ataques contra Angola. Fazendo referência à eleição de Angola, o embaixador Marcos Barrica condenou o que chamou de forças de bloqueio portuguesas que transformam as vitórias de Angola em espaços de ataques contra o país. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores afirma que a eleição de Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas vem confirmar a maturidade e crescimento que o país adquiriu. Jorge Rebelo Chicote revelou que, pela primeira vez, Angola tem estado a preparar-se para ter um contingente de forças angolanas no processo de paz ao nível do continente africano.
Eu acho que esta será a segunda vez que Angola é eleita para membro não permanente do Conselho de Segurança. Acho que esta eleição significa, em primeiro lugar, acho que a maturidade e crescimento que Angola adquiriu nos últimos anos. Para nós parece um momento importante porque ela ocorre no momento em que Angola alcançou a paz, alcançou a níveis importantes de desenvolvimento político e democrático interno e também no momento em que Angola tem uma agenda importante para contribuir para a estabilização da nossa região. E acho que é um momento particularmente importante para nós e para a própria região. Portanto, significa muito em termos políticos. Acho que Angola tem estado a se destacar de maneira significativa para a nossa região. Claro que, como membro do Conselho de Segurança, Angola vai participar em todas as sessões do Conselho de Segurança e para todos os problemas do mundo. Portanto, a agenda não é só da Angola, mas também a agenda global do mundo em termos de paz e de desenvolvimento. Naturalmente que há aspectos de paz e de estabilidade para o continente africano, mas também o mundo de maneira geral tem outras crises importantes que estão a ocorrer e espera-se da Angola ter boa opinião, se envolver com todos esses problemas. E, como sabe, também pela primeira vez Angola tem estado a se preparar para poder ter um contingente de forças angolanas num processo de paz no continente africano. Portanto, todos esses aspectos importantes são consideráveis, são coisas que temos que considerar em termos de participação de Angola.
Para o analista de política internacional Pedro Santareno, a eleição de Angola criou várias expectativas em relação ao seu desempenho neste órgão. O também docente universitário sublinha que o debate sobre os grandes dossiês ligados ao continente africano vão ter como placa giratória a República de Angola.
Nessa altura, coloca-se uma grande expectativa nessa permanência de Angola no Conselho de Segurança. Se tivermos em conta aquilo que tem sido os esforços levados pelo governo angolano e o Estado angolano em si para a paz e a tranquilidade a nível do continente africano. Sabe que desde janeiro que Angola ascendeu à presidência da região dos Grandes Lagos, que vem levando a cabo um esforço que, de um tempo a esta parte, tem surtido o efeito necessário. Se tivermos em conta o estancamento do conflito na República Democrática do Congo, nomeadamente com o desmantelamento das forças negativas que estavam aliadas ao M23, se tivermos em linha de conta as linhas de força que foram desenhadas pelo governo angolano no que toca à desmobilização e à reintegração social dos membros da FDLR que lutam contra o presidente Paul Kagame no Ruanda, e se tivermos também em linha de conta aquilo que são as posições do governo angolano em relação à República Centro-Africana, ao Sudão do Sul e mesmo ao Congo Democrático. Sabe que, apesar do apoio que Angola foi dando, que é muito limitado em relação à República Centro-Africana, dá-nos garantias certeiras que, se Angola estiver como membro não permanente do Conselho de Segurança, poderá levar para aquele órgão essas preocupações. Se ficarmos atentos e sabemos que a todos os membros do Conselho de Segurança, permanentes e não permanentes, têm direito a uma presidência do órgão, que lhe dá direito de efetuar a própria agenda deste órgão, Angola, de certeza, poderá colocar na agenda algumas questões que são de interesse africano, nomeadamente os conflitos que graçam pelo nosso continente, como já fiz referência anteriormente, mas também preciso fazer referência que, nessa altura, recai sobre Angola muita responsabilidade. Aliás, o número de países que votaram para Angola, os 190 países que votaram a favor de Angola, depositaram sobre Angola uma grande responsabilidade, uma grande expectativa, e Angola tem de fazer o máximo possível no sentido de que essas expectativas não sejam defraudadas, nomeadamente ajudar a encontrar a solução mais rápida possível dos conflitos que graçam pelas sub-regiões em que Angola está inserida. Mas tenho fé que a pouca experiência que Angola ainda tem, se tivermos em conta os poucos anos de paz, é uma pouca experiência, mas que pode servir em grande parte para ser transmitido ao mundo todo que é a melhor forma de se encontrar a paz e a estabilidade, mesmo passando pelo diálogo. E, aliás, foi um exemplo claro que Angola foi passando ao longo dos países que foi dando o apoio necessário, apoio no que toca à questão política e diplomática. Mas eu estou quase que seguro que teremos uma presidência positiva se continuarmos a manter essa nossa linha de pensamento, se continuarmos a primar pelo diálogo, pela diplomacia, porque certamente que são os instrumentos mais importantes que devem ser aplicados no âmbito do encontro de uma solução para um conflito.
Agora, em torno desta expectativa que, naturalmente, os países que depositaram confiança em Angola, portanto, vão conservar em função daquilo que vai ser o desempenho de Angola a partir do próximo ano, durante estes dois mandatos, há naturalmente também aqui algumas forças internas que se levantam em relação àquilo que pode ser o impacto. Isto, do ponto de vista prático, tem algum impacto direto na vida dos angolanos em função daquilo que pode vir a ser o desempenho de Angola dentro deste órgão mundial?
Tem impacto direto. É preciso compreendermos que essa vitória da Angola não é uma vitória político-partidária, é uma vitória política do Estado. É preciso compreendermos que essa vitória não pode ser só atribuída ao partido que está a governar, deve ser atribuído ao executivo, ao Estado angolano. Nessa perspectiva, é preciso compreendermos que é uma vitória do Estado angolano e todos nós, como cidadãos nacionais, devemos nos orgulhar. Primeiro. Segundo, é preciso fazer referência que a Angola, de um tempo a esta parte, já tem passado, a sua política externa tem sido acompanhada pelas empresas nacionais. Só um exemplo claro: se Angola, por exemplo, conseguir ter acesso ao mercado dos países onde tem tido uma influência muito importante na estabilização política, falo do Congo Democrático, falo da RCA, falo do Sudão, se as nossas empresas nacionais e também os empresários privados conseguirem seguir esta linha de pensamento, conseguirem ser implementados aí, onde Angola poder ajudar a encontrar a solução para a paz, de certeza absoluta que poderemos empregar muitos angolanos, e isso também dá uma projeção, dá uma melhoria na vida das pessoas que forem empregadas.
A situação de instabilidade na República Centro-Africana, no Sudão do Sul e Congo Democrático são, obviamente, prioridades que Angola pretende assumir o protagonismo para uma solução pacífica. O ministro Jorge Rebelo Chicote garante que, para além dos conflitos no continente africano, Angola vai igualmente contribuir com ideias em outros conflitos do mundo e, se necessário, com forças militares.
Portanto, há vários aspectos que preocupam o mundo, não é? Relativamente à República Centro-Africana, quer-se que esse país consiga se estabilizar, processar, fazer com que as eleições ocorram neste país. Existem outros cantos do continente africano que também estão instáveis. Há o caso da Somália, o caso do Mali, o caso da Nigéria. Todos são conflitos que vamos acompanhar de modo geral. Há também a guerra neste momento no Médio Oriente contra o Estado Islâmico. Há outros conflitos na Ucrânia. que também estão a ocorrer, que preocupam a comunidade internacional. Angola, como membro não permanente do Conselho de Segurança, vai participar e vai contribuir, em alguns casos, com ideias e, em outros casos, como vemos agora na República Centro-Africana, eventualmente vamos participar com alguma força para ajudar para a estabilidade deste país.
Estamos a falar, Sr. Ministro, de um momento de prestígio para o país, numa altura em que há este reconhecimento mundial, quer do crescimento económico, quer do envolvimento de Angola na busca pela paz. Estamos a falar de um momento de prestígio também para o país, esta eleição de Angola.
Eu acho que sim, se nós formos a ver a forma coerente com que Sua Excelência o Presidente da República tem conduzido não só a nossa economia, o nosso processo de reconciliação nacional, mas também o seu engajamento com os problemas do continente africano para contribuir para a paz, indica de facto que há um prestígio muito grande de Angola, mas sobretudo de Sua Excelência o Presidente da República, que tem dedicado um tempo importante aos problemas globais do mundo.
Entretanto, Pedro Santareno chama a atenção para a vertente económica sobre os ganhos desta eleição. Defende, por isso, a mobilização da classe empresarial nacional para se aprofundar a cooperação económica.
É preciso fazer referência que, hoje por hoje, o mundo, a política deve ser acompanhada pela economia, ou seja, aí onde os nossos esforços políticos têm maior impacto, devem ser seguidos pelas nossas empresas, no sentido também de se abrir um mercado de influência financeira. Hoje, a nossa Unitel, por exemplo, opera fora da Angola, mais concretamente nos países dos PALOP, e lá há angolanos empregados, angolanos que encontram emprego. E também preciso vermos a melhoria da imagem do próprio país. Durante muito tempo, Angola foi tendo uma imagem desgastada no que tocava aquilo que era a sua governação. Aliás, os relatórios do FMI até antes de 2002 eram quase que todos negativos em relação ao governo angolano. Hoje, por hoje, a imagem tem sido melhorada, embora que tenha que se fazer mais esforço ainda para melhorar mais, mas é preciso fazer referência que a melhoria da imagem do país é benéfico a todos nós angolanos, mas na perspectiva de impacto direto da vida do cidadão, isso poderá se refletir caso as empresas privadas e as empresas públicas poderem seguir aí onde a influência da Angola foi mais forte. Se isso se traduzir, se aí onde a nossa diplomacia tem mais impacto, se traduzir também na ida das nossas empresas privadas e público-privadas, de certeza absoluta que será um ganho muito importante na vida dos angolanos, fundamentalmente aqueles que já fiz referência, que poderão encontrar um emprego nessas empresas, que poderão então expandir-se além das nossas fronteiras.
Acredita que, em função desta responsabilidade que Angola agora vai assumir, algumas reformas as autoridades angolanas vão poder operar do ponto de vista político e também económico, algumas liberdades do ponto de vista de direitos humanos e também liberdades políticas que algumas forças políticas aqui ainda reclamam?
Olha, eu particularmente, nessa questão de liberdade política, eu acho que o maior problema que se coloca ainda tem sido uma questão de intolerância política em algumas partes do país. Embora que eu acho e continuo a dizer que a intolerância política no país não é institucional, é muito pessoal. São questões pessoais que o governo, enquanto responsabilidade máxima na condição política do Estado, tem responsabilidade acrescida e deve fazer tudo no sentido de destacar esse problema. Particularmente acho. Agora, a questão de reformas económicas, eu acho que, como todo país, à medida que for avançando, tem que fazer reformas pontuais para se adequar àquilo que também é o padrão econômico internacional. Sabe que, de vez em quando, o FMI e o Banco Mundial vão fazendo alguns relatórios que vão apontando alguns avanços e também vão apontando algumas melhorias que devem ser levadas a cabo pelo governo angolano. Acho que o governo angolano tem feito essas...
Porque, deste ponto de vista, os países que votaram em Angola também vão querer algumas contrapartidas em termos de investimentos aqui internamente.
Sim, aliás, é preciso fazer referência que, dos 5 pontos da nossa política externa, um dos pontos fundamentais é a vantagem recíproca no relacionamento. A Angola defende que deve haver vantagem recíproca no relacionamento e, de certeza absoluta, que as empresas que tiverem condições de operar no nosso mercado, as portas estão abertas, o governo angolano, claro que vai impor as condições que são necessárias e quem reunir os requisitos poderá vir para aqui, poder também entrar no nosso mercado angolano e poder também desenvolver a sua atividade econômica. Aliás, é preciso fazer referência aqui, o setor petrolífero é grande parte dominado por empresas ocidentais que têm operado aqui no nosso mercado, apenas vão cumprindo aquilo que são as orientações baixadas pelo governo angolano no que toca à legislação dessa atividade no ramo que estiverem inseridos. Particularmente, acho que é isso. Mas agora, em termos de dividendo, Eu acho que a estabilização, quer da população centro-africana, quer da RDC, quer do Sudão do Sul, tem uma importância muito extrema para os países ocidentais. Tivemos em linha de conta que estes países são quase que zonas de influência de países como a França, dos Estados Unidos e da própria Inglaterra. Aliás, a França, por ter sido um país que tem uma relação muito estreita na perspectiva de pacificação, na perspectiva de estabilidade política, no conta ficando com os outros países a nível do continente, faz com que a sua influência nesses países seja maior.
Para o ministro Jorge Rebelo Chicote, o prestígio de Angola como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas também vai ser impulsionado pelo empenho de José Eduardo dos Santos, enquanto chefe do Executivo angolano.
Se notaram, essas são coisas que nos foram várias vezes reiterados pelos nossos parceiros e várias organizações internacionais que constatam, de facto, este engajamento pessoal do Presidente da República, a franqueza e a sinceridade com que ele se envolve, a contribuição das ideias ou de meios materiais que também tem sido devidamente reconhecida. Acho que é um grande prestígio para nós, o que, de algum modo, é algo com que devemos nos regozijar e continuarmos também a encorajar o nosso Presidente por esse esforço importante que hoje é reconhecido de modo global e mesmo particularmente na nossa região. Estivemos aqui a visitar agora a Zâmbia, onde eles reconhecem que Angola tem sido um país que contribui muito bem para a paz na região dos Grandes Lagos, sobretudo porque nós não temos um interesse particular senão a consolidação da paz nesta região. Portanto, acho que este reconhecimento é importante e devemos felicitar o Sr. Presidente por essa, E acho eu que os angolanos é que devem, de facto, se regozijar com este esforço de Angola, Sr. Presidente da República, que faz com que hoje a comunidade mundial nos reconheça, mas acho que isso também exige cada vez mais de nós, primeiro em termos de responsabilidade, em termos de mostrar que Angola modestamente pode fazer algumas coisas, não é? E nesse caso específico, esse reconhecimento da maturidade de Angola em termos políticos, que é uma coisa que devemos de facto preservar, é uma vitória, no meu entender, de todos os angolanos e sobretudo porque estamos sendo bem dirigidos a todos os níveis do nosso país, particularmente o Sr. Presidente da República.
Finalmente, o analista Pedro Santareno comenta a existência de alguns círculos da política portuguesa que têm como missão minimizar as conquistas de Angola.
Olha, essa elite política portuguesa, esse comportamento já não é novo. É um comportamento que é recorrente. Aliás, ficamos atentos ao discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República, em 2013. Já fez referência sobre esse comportamento de alguns líderes políticos a nível de Portugal, fundamentalmente afetos ao PS, ao Partido Socialista. Mas é preciso fazer referência que a relação que se mantém com Portugal não é relação interpessoal, é relação dos Estados. E interessa aos portugueses angolanos que a relação seja o mais equilibrado possível, no sentido de que os dois governos mantêm uma relação muito boa. Porque, felizmente, entre o partido que governa o PSD e o partido que governa Angola, o MPLA, há uma relação muito estreita, uma relação muito equilibrada e que dá, de alguma forma, alguma tranquilidade quer aos cidadãos dos dois países. Mas quanto a este grupo que não vem como eu sou, eu particularmente acho que essa elite política que não vem com boas olhos à presença de Angola é a mesma elite política que de um tempo a esta parte vem promovendo as situações quer de processos judiciais, quer situações de acusação a nível externo. Aliás, é só ficarmos atentos que a uma das conferências que foi realizada em Portugal, estava lá um cantor, Bob Geldof, que fez uma acusação de que o governo angolano era composto por corruptos e que o mesmo, em vez de ser repreendido, se calhar, pela autoridade portuguesa, pura e simplesmente foi aplaudido na sala, o que fez nosso ministro, o nosso embaixador abandonar a sala. Demonstra claramente que há uma espécie de saudosismo desta elite política em voltar ao tempo, que era o período colonial, quando Angola ainda era uma província de Portugal e não vem com bons olhos a independência e a integridade de Angola. E, aliás, também preciso fazer referência que esta grande parte dessa elite política, até o período anterior, apoiou um partido que lutava contra um governo. E é normal que, nessa altura, este partido ainda não tenha atingido o poder para governar e que as promessas, os acordos que foram feitos anteriormente, ainda não consigam ser cumpridos. partidos. Acredito eu que se não fosse o MPLA estar no poder, de certeza que estes grupos não teriam o mesmo comportamento. Porque têm uma preferência política, é normal que tenham uma preferência política, porque têm uma inclinação para este partido, não para aquele, o que é normal, e vamos esperar é que este comportamento seja restringido apenas até Portugal, porque acreditamos que se esse comportamento for transmitido para Angola, para os portugueses que vivem em Angola, claramente o governo angolano poderá tomar alguma posição em relação a isso. Mas, como já fiz referência, é normal que as pessoas tenham inclinações para partido A ou partido B. Agora, o que não se permite é que vai se denegrindo a imagem do governo, do partido do governo, só porque achamos que não concordamos com a mesma linha de pensamento. E é preciso também fazer referência que a questão que muitos alegam de reformas políticas que deve ser levado a cabo em Angola, é normal que se façam reformas, mas também preciso compreendermos que as reformas devem ao seu tempo, sob pena de todo o processo que se vem gizando cair no descrédito.
Jorge Rebelo Chicote e Pedro Santareno foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.